As notícias na ERT, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias neste alargado das 13. Muito se tem falado sobre a gestão, a falta dela, na água da barragem do Carril, na União de Freguesias Serra e Junceira, Conselho de Tomar. Outra das vozes que se une a esse coro de críticas é precisamente a de Américo Pereira, presidente da referida junta. Em declarações à ERT, o autarca fala em situações de abuso, assegurando que há sistemas de rega ligados 24 sobre 24 horas ao espelho de água num cenário que se arrasta com o tempo, até porque não estão instalados contadores e ninguém paga aquilo que gasta. Américo Pereira apontou o dedo à Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro.
A barragem do Carril, que também está muito baixa, e temos, claro, um abuso que continua a prevalecer. Eu ainda hoje passei numa zona onde os dispositivos de rega está a funcionar 24 horas sobre 24. Ninguém controla rigorosamente nada, porque ninguém tem contadores, ninguém paga, é tudo borla e, portanto, há que estragar a água, quanto mais melhor, no dia que acabar a água, logo se sabe ver. Mas neste momento é isso que acontece. A barragem do Carril nasceu torta e quando as coisas nascem tortas estavam no caminho direito. Porque a DRAPEC continua como responsável da barragem, porque as juntas de agricultores, as várias tentativas que foram feitas no sentido de transferir para as juntas de agricultores a gestão e o controle da água e dos hidrantes, isso foi sempre boicotado e pronto, as pessoas estão identificadas, não é? Toda a gente sabe quem é que boicota o quê, e como boicotam, não há quem gira a água e o sistema de rega que se encontra montado, e pronto, é assim, e toda a gente a subia para o lado. A DRAP limitou-se a mandar aqui uns editais para nós a fixarmos, para aconselhar as pessoas, enfim, a pouparem água, e basta isso, como digo, desta manhã passei para um lado, onde realmente o seu dispositivo de rega trabalha 24 sobre 24 horas. Portanto, isso não há o mínimo cuidado relativamente a isso, dado que, e isso é que é muito importante, não há lugar a pagamento. Como não há lugar a pagamento, enquanto houver, há que utilizar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Perspectivam-se mais investimentos na área das avessadas, nomeadamente um retail park. Os pormenores com o António Feliciano.
Tal como a ERT tinha adiantado em julho de 2021, Tomar prepara-se para receber um retail park. Assim será na Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, neste caso entre as rotundas da Estrada do Barreiro e a chamada Estrada da Serra, no total a rondar os 20 mil metros quadrados. Na altura, a nossa redação apurou que na gênese dessa estrutura iria estar um hipermercado âncora, um espaço que deverá comportar mais 6 ou 7 marcas. Tudo aponta nesta fase para que esse hipermercado possa ser o Auchan, grupo francês que em 2019 agregou o antigo Jumbo. Este cenário ainda carece de confirmação oficial, mas dados recolhidos recentemente pela ERT suportam esta possibilidade como quase uma certeza. Pode estar em causa a criação de cerca de 200 postos de trabalho. Ultrapassadas algumas burocracias, tudo indica que este projeto possa ser apresentado ainda até final deste ano.
Rádio Web, a primeira a informar.
Há luz verde para que as pessoas e empresas prejudicadas com os incêndios no Conselho de Orém possam ter os respectivos prejuízos minorados. O Governo propõe-se criar um regime de exceção que pode resultar nos desejados apoios que auxiliem a reerguer aquele território do Médio Tejo. Não foi declarada a situação de calamidade, como acontece no Parque Natural da Serra da Estrela, mas o diploma apresentado em Conselho de Ministros refere que será realizado um procedimento no prazo de 15 dias para determinar danos e prejuízos provocados pelos incêndios florestais registados no mês de agosto em todos os concelhos com área ardida igual ou superior a 4.500 hectares. E é aqui que Orém se insere. A ERTJ teve uma reação de Luís Albuquerque. O Presidente da Câmara Oriense disse ter garantias de que o seu concelho terá o mesmo tratamento de todos os outros que foram atingidos violentamente pelos incêndios.
Quando ocupamos funções públicas e cargos públicos, temos que ter a calma e o discernimento para esperar pela oportunidade e para esperar por aquilo que o Governo, neste caso, irá decidir. Porque nós não podemos agir a quente, não podemos agir de repente, temos que avaliar e o Governo, desde o princípio, e a obra seja feita, eu tenho tido alguns contactos com alguns membros do Governo que me têm ligado a dar conta de que o Conselho de Orém irá ter o mesmo tratamento que todos os outros concelhos que, infelizmente, estão a ser alvos desta tragédia, desta calamidade dos fogos florestais com a dimensão que o nosso concelho tem, que era aquilo que, ao fim e ao cabo, nós pretendíamos e ao fim e ao cabo, nós lutámos. Eu acordo que em 2017, quando também houve alguns incêndios de grande dimensão também na nossa região, em outros pontos do país, o Governo, na altura, não decretou estado de calamidade para esses concelhos, mas tomou uma resolução do Conselho de Ministros exatamente igual ou parecida com esta que hoje penso que está ou que irá ser tornada pública de forma oficial. Estou relativamente... Não posso ser descansado porque não há nada oficial, mas por aquilo, pelas informações que tenho, por aquilo que li e que também foi agora acabado de dizer, parece que o Conselho de Orém irá ter esse tal regime de exceção, calamidade ou não, para nós pouco ou nada interessa, desde que sejamos considerados com esse regime de exceção, para que possamos ter acesso a apoios que são fundamentais para reerguer e recuperar o nosso conceito.
Até à data, o Conselho de Orém já lamenta a perda de aproximadamente 8 mil hectares. Está em causa uma área ardida extensa. Entretanto, segundo nos avançou Luís Albuquerque, está concluído o relatório relativo ao primeiro grande incêndio naquele território, sendo que se apontam para prejuízos na ordem de 1 milhão de euros, ainda sem inclusão da área florestal.
Nós já temos um relatório dos primeiros incêndios, que calculamos, sem contar com floresta, um prejuízo de cerca de 1 milhão de euros, e agora estamos rapidamente a avaliar estes segundos, terceiros, quantos, e quintos e sextos grandes incêndios, para depois o apresentar, para que possamos, de uma vez por todas, começar a trabalhar na recuperação dos territórios. A parte administrativa tem sempre uma grande carga burocrática, tudo isto demora tempo, e obviamente que todos nós gostaríamos que as coisas fossem mais rápidas, mas eu acho que o mais importante é que as coisas se possam resolver e que possa haver esse tipo de apoio, porque obviamente que será sempre bem-vindo e necessário para as nossas necessidades.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um camionista com idade aproximada aos 50 anos, de nacionalidade espanhola, foi encontrado sem vida dentro de um veículo em que se fazia transportar. O alerta foi dado durante a tarde da última sexta-feira e centrou-se na localidade de Fajarda, concelho de Corujo, precisamente num parque de um posto de abastecimento de combustíveis. Para já, por aquilo que a redação conseguiu apurar, não há indícios que apontem a tese de crime, ou seja, será mesmo a Guarda Nacional Republicana que estará à frente das investigações. O alerta foi dado por um popular que se apercebeu da presença da vítima, na altura já inanimada. O óbito foi declarado no local.
Rádio Web, a primeira a informar.
O presidente do município do Entroncamento, Jorge Faria, reconheceu em reunião do Executivo que não está a ser cumprida na totalidade a transferência de verbas previstas no acordo de transferência de competências na área da educação a que o Governo se comprometeu com a autarquia. Sem nunca se referir aos montantes que estão em causa, Jorge Faria assegurou, no entanto, que a situação não coloca em risco os ordenários dos funcionários do setor da educação que estão ao serviço do município.
No nosso caso, as questões da transferência de competências na educação estão a decorrer com a normalidade. Temos tido um diálogo constante com a tutela e com o agrupamento, obviamente. Há assuntos que ainda não estão resolvidos, nomeadamente ainda estamos a ter transferências financeiras abaixo daquilo que está acordado. Mas também é verdade que da parte do Ministério temos tido sempre o acordo e o compromisso que isso vai ser transferido. A dificuldade tem sido entre departamentos da administração central, nomeadamente entre a educação e as finanças. Mas se há compromissos, digamos, por parte da educação e também este próprio acordo é um sinal disso, há um claro compromisso do Governo em cumprir as regras e os acordos que estão feitos. Este ano houve a transferência de competências de educação para o município e, simultaneamente, estamos a trabalhar num novo modelo, também de transferência de competências do município para o agrupamento de escolas. É toda uma aprendizagem nossa do agrupamento de escolas e do Ministério, que eu penso que até agora está a correr bem. E quando eu digo que há uma excelente relação de trabalho, isso é importante, porque se eu quisesse ver o copo meio vazio, dizia assim, o governo não está a cumprir com a transparência financeira. Não está. Mas, até hoje, não tivemos qualquer indício de que isso seja uma situação que não vá ser resolvida. E isso para nós é que nos interessa. Nós, felizmente, temos condições de pagar os ordenados às pessoas, mesmo que não venha a transferência toda, mas temos o compromisso que vai ser resolvido. E temos o compromisso até por escrito, não é só de boca, até por escrito.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Ministério da Saúde prolongou até final de setembro a gratuitidade dos testes rápidos de antigênio. Com participação será então a 100%, desde que haja prescrição do Serviço Nacional de Saúde, ou seja, através da linha de saúde 24, ou então de médico de família. Segundo o Infarmed, há 1.503 farmácias de oficina em Portugal que realizam os referidos exames. No que diz respeito ao conceito de tomar, ainda pelos dados da Autoridade Nacional do Medicamento, estão disponíveis as farmácias Central, Grave, Misericórdia, Nova e Torres Pinheiro, na cidade, e a farmácia de São Pedro.
Rádio Web, a primeira a informar.
O presidente do município de Mação, Vasco Estrela, confirmou à ERTS que vai ser iniciada a partir desta semana a requalificação do campo municipal Agostinho Pereira Carreira. Trata-se de uma intervenção que visa a substituição do relevado sintético e pinturas de muros num investimento que ascende a 150 mil euros.
Vamos fazer a substituição do relvado que está instalado ainda no campo, que tem já 16 anos, com alguma utilização, e realmente começa a apresentar sinais complicados de degradação, e nesse sentido vamos fazer essa substituição. Aproveitando a intervenção, vamos também fazer uma limpeza, digamos, geral no aspecto do estádio, com a pintura de todos os muros e todas as zonas envolventes ao campo de jogos, portanto, para dar um aspecto mais digno àquele equipamento. Portanto, é uma empreitada da Câmara Municipal, tem naturalmente o apoio da Ação Desportiva de Nação, que é a parte logística e não só, para que, enfim, conhecendo os principais utilizadores do campo, para também poderem ajudar e contribuir, também fazer a sua obrigação, que é de colaborar com a Câmara Municipal de Nação para conseguirmos um bom resultado final. Há necessidade muito, muito premente que tem a ver com a iluminação do estádio e que está muito carenciada de uma alteração, e desse ponto de vista estamos também a estudar essa situação, perceber que recursos é que podemos ter disponíveis para o efeito e também que tipo de apoio é que podemos encontrar para substituir aquela iluminação que tem também duas dezenas de anos ou mais e que está obsoleta, além de ter de um elevado consumo energético, e portanto temos essa intervenção que é também muito, muito importante e que estamos a trabalhar no sentido de conseguir encontrar uma melhor solução para resolver esse problema.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Ourém tem em marcha um programa de apoio à natalidade e infância, auxílio esse que visa melhorar a qualidade de vida dos municípios, refere uma nota de imprensa do município. Em causa está um incentivo à natalidade e apoio à infância, criando incentivos de apoio à fixação das pessoas no território que permitam diminuir os fatores associados à reduzida taxa de natalidade e os custos associados à parentalidade, promovendo a melhoria das condições de vida das famílias residentes no território, bem como a estimulação do comércio local. Nesse sentido, o auxílio destina-se a crianças dos 0 aos 3 anos, nascidas desde 1 de janeiro de 2018, que integrem agregados familiares com residência fiscal em Ourém. O apoio financeiro é atribuído pelo período de 3 anos. Em cada nascimento, são beneficiários os indivíduos isolados ou inseridos em agregados familiares, residentes e recenseados no município de Ourém, desde que preencham os requisitos necessários e obrigatórios para a concessão do subsídio e inscritos no regulamento. O apoio financeiro é determinado em função do rendimento per capita e tem por referência o montante dos indexantes dos apoios sociais, variando entre os 500 e os 800 euros por ano.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila Nova da Barquinha vai investir 300 mil euros na requalificação do Largo Infante Santo. António Feliciano.
O início das obras de requalificação do Largo Infante Santo em Vila Nova da Barquinha está marcado para 1 de setembro, sendo previsível que o período de intervenção se estenda até ao final de janeiro de 2023. Está em causa, assim, a requalificação do espaço urbano e das infraestruturas de abastecimento e drenagem pública de águas residuais, da iluminação pública e de baixa tensão, para além das telecomunicações que ficarão subterrâneas. Serão ainda demolidos dois edifícios confinantes com a rua Alfredo Martim da Fonseca. A autarquia solicita aos residentes do Largo para que não estacionem na referida área. Entretanto, a ERTE se antecipou esta intervenção junto de Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, que falou de um investimento na ordem dos 300 mil euros.
Em princípio, o melhor acesso ao centro da vila, como sabe, junto da Caixa Geral de Depósitos, face à publicidade, existe um estrangulamento da própria via. Estão alguns prédios em ruína. A Câmara Municipal fez a aquisição desses dois prédios em ruína. Vamos deitar, no fundo, demolir esses dois prédios e também vamos agilizar procedimentos no sentido da mobilidade se fazer com mais facilidade e também, de facto, alindar, que é isto mesmo o termo, todo o Largo, Largo Infante Santo, no sentido de dotá-lo também com papeleiras, com estacionamento e também com algumas requalificação arbóreo que importa fazer. Estamos a falar do centro da vila, junto, essencialmente também, junto ao Fontanário, é um sítio que toda a gente passa e, de facto, importa, como disse, conservá-lo e também sem colocar em crise a circulação de peões e de viaturas.
Sim.
O trabalho vai ser concluído até janeiro. Esta é a primeira fase do projeto de regeneração urbana, na consequência de um prémio que tivemos, o prémio pelos excelentes resultados de execução no âmbito do plano de regeneração urbana para Vila Nova Barquinha. Tivemos muito perto de 300 mil euros de prémio e esse, no fundo, é essa requalificação que vamos avançar, sem colocar em crise também depois a reputação à posterior, nomeadamente mais abrangente da segunda fase, que ficará para uma próxima oportunidade, quando houver, de facto, fundos comunitários de regeneração urbana.
Sr. Presidente, durante este período pede-se aqui também alguma sensibilidade por parte de residentes, de quem utiliza aquela via. O estacionamento terá aqui alguns transtornos, acredito eu.
Sem dúvida. É um sítio onde habitualmente estacionam alguns veículos. Vila Nova Barquinha tem outros espaços também, nomeadamente já virado da sul, junto dos hotéis também, um espaço onde podemos estacionar. Vamos ficar, em vez de ficarem ao pé de casa, provavelmente vão ficar a 50, 60 metros de casa, mas é uma obra necessária para dar maior qualificação e também maior aptidão para que o futuro seja, as casas, essencialmente, e toda a envolvente, seja mais bela, como disse, e mais linda, o que é um convite, pronto. As obras têm todos os inconvenientes, como sabemos, mas o que importa é fazer a obra e que, de facto, as populações fiquem satisfeitas com aquilo que se realiza.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila de Rei encontra-se a desenvolver um processo de recrutamento de novos elementos para a corporação. A ação de recrutamento decorre até 23 de setembro. Os interessados devem manifestar o seu interesse através de telefone, também do endereço de correio eletrónico comandante@bvviladerei.pt ou diretamente na Secretaria da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila de Rei. Para este processo de recrutamento, os interessados deverão ter idade compreendida entre os 17 e os 45 anos, escolaridade obrigatória e robustez física e psicológica. E é tudo, assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.